Mais 24 minutos, 12h24, já estamos recebendo aqui nos estúdios da Povo FM a secretária de Educação do município, Dirani Fagundes, e também o coordenador técnico pedagógico, o Danilo Bittencourt. Deixa eu abrir aqui os microfones, Eliane Dias, para a secretária de Educação, Dirani Fagundes, dar o seu bom dia. Bom dia, secretária, tudo bem?
Bom dia, Sival Santana. Bom dia, Eliane Dias. Bom dia, toda a comunidade de Poções. É um prazer estar aqui hoje para a gente dialogar e falar um pouco das nossas ações da Secretaria de Educação.
Deixa eu abrir aqui os microfones também para o bom dia ou boa tarde. Não sei se Danilo já almoçou. A gente tem o costume, né, que não almoçou ainda, bom dia, né? Então, bom dia, Danilo Bittencourt, tudo bem?
Bom dia, Simval, bom dia, Eliane, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Povo, né, do programa Dinâmico News, né? Sim. E agradecer por essa participação, né, da gente estar um pouco oferecendo à comunidade informações sobre o projeto educacional que estamos implantando na cidade de Poções.
Então, já começo conversando com a secretária Dirani. Dirani, desde janeiro temos percebido inúmeras ações da Secretaria Municipal de Educação para garantir o ensino e aprendizagem dos nossos estudantes. Quais foram as principais dificuldades encontradas no início da sua gestão enquanto secretária de Educação e quais as ações realizadas para desenvolver e resolver as dificuldades encontradas, Dirani?
Como você disse aí, Eliane, é um grande desafio hoje a Secretaria de Educação, porque são muitas demandas, né, são muitos problemas, e quando a gente iniciou o nosso trabalho à frente da Secretaria, a gente sabia que não seria fácil diante de uma pandemia, né, porque a gente teve que se reestruturar, saímos de um ensino presencial para um ensino remoto, então era desafiador para a gente construir uma proposta de ensino remoto para toda a comunidade escolar de Poções. Esse foi o primeiro desafio, construir uma proposta, e essa proposta a gente entende que tinha que ser de uma forma dialogada com pais, professores, diretores, e assim a gente fez, né? A gente reuniu, discutimos e construímos essa proposta juntos, para até a gente errar menos, né? Quando a gente constrói essa proposta de forma coletiva, a gente também, né, busca as diversas opiniões, né, da sociedade. E foi muito bom. A construção dessa proposta do ensino remoto, nós percebemos que, embora a gente estava ali construindo uma proposta de ensino remoto, a gente percebeu como era difícil um ensino remoto onde várias crianças não tinha acesso à internet, não tinha acesso ao recurso tecnológico. Esse foi o primeiro desafio. O que fazer para resolver essa problemática? Percebemos também que, embora a gente poderia disponibilizar atividades impressas para os nossos alunos, já que eles não tinham acesso à internet, muitos alunos da zona rural também não conseguiria chegar até a escola para buscar essas atividades impressas. Não tinha um transporte que pudesse levar. Esse foi outro desafio. Outro desafio foi de perceber que tinha muitos alunos que não tinha, estavam fora desse contexto aí do ensino remoto. E não estava realizando atividades impressas, não estava na plataforma digital que a gente ofereceu, não estava em lugar nenhum. E o que fazer para esses alunos também estar dentro desse contexto aí de sala de aula? Foram desafios que a gente sentou e avaliou e precisava resolver. Foi aí que buscamos algumas soluções. Primeiro, a gente, a zona rural, por exemplo, nós implantamos, né, algumas localidades, algumas regiões, né, instalamos internet em várias regiões. Isso facilitou muito para a gente, porque aqueles alunos que, embora tinham o equipamento tecnológico, tinham celular, mas não tinha a internet, isso facilitou de uma certa forma, nos ajudou muito. Em relação aos meninos que também não tinham a internet, não tinham celular, não tinha nada, e não tinham transporte para também ir à escola buscar as atividades. Foi aí que a gente criou um programa chamado Parceiros da Educação, motoboys que iam até a escola levar essas atividades para os nossos alunos. Isso foi muito positivo, a gente conseguiu atender aí quase 1.500 alunos que estavam fora desse contexto aí de atividades impressas, né? Foi assim uma coisa bastante inovadora nesse sentido. Mas tinha outro desafio, que era atingir os meninos que não estavam nas atividades impressas e que também não estavam fazendo atividades pela plataforma. Conseguimos aderir a um programa chamado Busca Ativa. Agradecer a nossa coordenadora Nívia, né, que é a nossa coordenadora pedagógica, que nos ajudou muito junto com os outros colegas. E aí a gente foi até as casas dos nossos alunos, diariamente. 2, 3 dias indo para a casa do aluno, batendo de porta em porta, porque a gente entende que é responsabilidade nossa, enquanto educadores, enquanto secretária de educação, esse compromisso com os alunos fora desse contexto. Então, esses foram os desafios que até hoje a gente está aí nessa luta ainda da busca ativa dos nossos alunos.
Agora são 12h30, 12:30 aqui no Dinâmico News. Deixa eu fazer uma pergunta aqui ao coordenador pedagógico, coordenador técnico pedagógico, Danilo Bittencourt. Danilo, esse ano, o início do ano letivo foi por meio do ensino remoto. Mês passado, mês de outubro, se começou o retorno das aulas semipresenciais nas escolas do município. Para isso foi preciso toda uma preparação. Como é que foi a preparação para esse momento de aulas semipresenciais aqui no município?